E aí, galera, voltei com mais um episódio do podcast. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos começar. Já varri a casa, já fiz o que tinha que fazer. Então, vamos que vamos, galera. É isso aí, vamos que vamos. Hoje eu vou falar sobre o trio de West Memphis. O crime aconteceu em maio de 1993, em Hollywood Hills, que é uma cidade ao lado de West Memphis. West Memphis também é uma cidade, tá? Chris Byers, Steve Branch e Michael Moore eram amigos que sempre estavam juntos. Eram melhores amigos. No dia em que desapareceram, estavam andando de bicicleta. Os garotos estavam demorando a chegar em casa e o primeiro que foi à polícia foi o pai de Chris. Ele estava bem desesperado, digamos assim. O John, que é o pai do Chris, ele sabia que o filho nunca desobedecia, chegava no horário certinho. E é isso aí, então, quando o garoto não chegou na hora, ele já ficou doido, já ficou super preocupado e foi logo na polícia. Bom, depois disso, logo a cidade estava sabendo do ocorrido, no caso, West Memphis já estava sabendo do ocorrido. Era uma cidade, assim, bem pequena, do interior, todos estavam em alerta, foram super prestativos, as autoridades fizeram uma, entre aspas, limpa pelo lugar, não encontraram nada. A galera lá, os moradores, também ajudaram, não encontraram nada. E aí decidiram deixar pra fazer as buscas no dia seguinte, porque estaria mais claro e era mais fácil de procurar. E aí, andando perto de um rio local de Hollywood Hills, um dos policiais viu um sapato boiando. Avisou aos outros o que havia achado, e aí começaram as buscas pelos dois rios que tinham por lá, que era tipo, um desaguava no outro. Os corpos foram encontrados, estavam todos amarrados com os seus próprios cadarços e estavam sem roupas. Os três estavam bem machucados, tinham bastante hematomas. O Chris teve seu pênis mutilado, as roupas deles foram achadas bem pertinho assim do rio e todos eles tinham apenas 8 anos de idade. Os cidadãos começaram a achar que aconteceu um ritual satânico e queriam respostas rápidas da polícia. Naquela época era bem, entre aspas, comum as pessoas ligarem satanismo com bandas de rock, heavy metal e filmes de terror, principalmente naquela cidadezinha miúda, que geralmente cidadezinhas pequenas, as pessoas mais velhas têm a mente bem fechada. E nesse lugar, principalmente nessa época, não ia ser diferente, né? Então, pessoas que chutavam rock, tinham cabelão, já era considerado, sei lá, seguidor do diabo, tá ligado? Tendo essa característica aí, cabelo grande, gosta de rock, a polícia encontrou logo 3 adolescentes que eram desse tipo. E assim, primeiramente, chegaram a Damien Eccles, de 18 anos na época. O Damien gostava de ler coisas de terror, ele ouvia rock, então assim, né, pronto, já era o suficiente pra dizer que o garoto era satanista e matava crianças aleatórias. A cidade inteira o conhecia como um cara esquisito. E aí a galera começou a dizer que ele era o culpado e a polícia meio que concordava, sabe? Eles eram bem coniventes com o que a rapaziada tava falando. O Damien arrumava briga na escola, ele tinha aquele ar de machão, sabe? Pô, sou brutão, e é isso aí. Mas não existe nenhuma prova afirmando que ele já participou de algum ritual na vida dele. A cidade é bem conservadora, e naquela época, né, gente, nem se fala. Acho que era bem, assim, doideira mesmo em questão de conservadorismo. Investigando o Damien, chegaram a Jesse Miss Kelly e Jason Baldwin, dois amigos dele, que tinham os mesmos gostos, né? As autoridades foram interrogá-los e Jesse confessou que havia visto os dois amigos matando as três crianças para um ritual. Mas assim, não foi encontrado DNA de nenhum deles no local do crime e nem nos corpos. A mordida que havia na testa de Steve, que era uma das crianças, não era compatível com a dos acusados. Talvez o assassino seja uma pessoa padrão para a sociedade. Talvez seja religiosa, né, na vista das pessoas. Uma pessoa decente, na vista das pessoas também, né? que não escute heavy metal, não escute rock, não curta filmes de terror, não leia coisas de terror, né? Logo, uma pessoa assim não vai ser suspeita, né, gente? Claro que não vão suspeitar de uma pessoa padrão, vão preferir focar numa pessoa que escuta rock, vão preferir focar numa pessoa que gosta do teu cabelo grande, sabe? A gente pode até trazer isso pros dias atuais. Geralmente, a sociedade... Aconteceu um crime. E aí, digamos que tenham dois suspeitos. Um branco padrão e um homem preto. Quem será que as pessoas vão desconfiar, né? Claro que as pessoas, a maioria das pessoas, vão dar foco no homem preto. Então, a gente pode ver basicamente o que tá acontecendo aqui nesse caso. Nessa época, as pessoas não podiam escutar rock, ter cabelo grande, enfim, que já eram taxados de satanistas e que poderiam matar crianças para rituais, né? Então, enfim, muito bom dia, muito bom dia. Então, é isso que eu tô dizendo. Se uma pessoa for uma pessoa padrão, religiosa, paga de decente e tal, claro que ninguém vai desconfiar dela. Enfim, eles esqueceram o fato de que muitos cidadãos enganam muito bem e podem se passar como pessoas de Deus muito facilmente, né, gente? Enfim, Jesse e Jason foram condenados à prisão perpétua e Damien foi condenado à morte. Gente, olha que bizarro, não tem prova nenhuma contra os três. E olha que bizarro essas penas deles. Pois é, vemos claramente que as autoridades envolvidas misturaram ideologias pessoais no caso, né? E isso é um problemão. A gente tem que ser bem ético, né, gente? Que esses policiais não foram. Mais tarde, algumas coisas vieram à tona que foram pra inocentar os garotos. E uma delas foi o QI baixo de Jesse e que ele foi intimidado e induzido a confessar. Pois é, gente, que doideira! Além disso, no dia do assassinato, um homem entrou em um restaurante todo sujo de sangue e se esfregou na parede na tentativa de removê-lo. Outros dois adolescentes, Chris Morgan e Brian Holland, já eram procurados por causa de drogas. Quando foram interrogados, Chris disse que poderia ter matado os três garotos e às vezes isso vinha em sua cabeça, devido ao uso de entorpecentes. Os pais também poderiam ter sido colocados como principais suspeitos. O pai de Chris Byers confessou uma agressão contra o garoto que aconteceu um dia antes do caso, do desaparecimento dos meninos. A mãe de Steve contou à polícia que viu a faca do filho nas coisas do esposo e o garoto sempre esteve com essa faca, né? Ele sempre andava com essa faca. Também foi encontrado o fio de cabelo do pai do Steve no cadarço dele. O pai de Chris, que é o John, deu uma faca para um cineasta e na faca tinha sangue. A polícia interrogou John e o mesmo afirmou que nunca havia usado a faca. Depois ele mudou a versão dele. Ele falou que usou para cortar carne de animal. E quando as autoridades afirmaram que o sangue era compatível com o dele e o do filho, ele disse que não sabia como aquele sangue estava ali. Talvez tivesse cortado o dedo, se machucado assim aleatoriamente, enfim. John chegou a passar pelo teste do polígrafo e afirmaram que medicamentos que ele tomava poderiam ter afetado o resultado. Em 2011, os três condenados foram liberados da cadeia após um acordo judicial que era para eles declararem culpados e dar um fim nesse caso. No caso, a justiça queria se livrar, assim, de ser errada nessa história, né? Porque confessar que tá errado é um absurdo, né? A justiça não pode confessar que errou. Tem que ser eles os culpados e acabou, né? Não tem conversinha. Muito bizarro, gente. Isso me deixou bem estressada. Eu confesso que quando eu escrevi sobre esse caso, eu fiquei bem estressada. Quando eu vi que eles tinham que confessar serem culpados, mesmo não sendo, pra justiça não sair como errada e soltarem eles. Ah, pelo amor de Deus, né? Bom, se um deles não aceitasse essa proposta, teriam que esperar por um novo julgamento. Dos três, apenas Jason não aceitou. Ele afirmou que era inocente e que isso era injustiça. mas voltou atrás e aceitou por causa da pena de Damien. Ele não queria que o amigo fosse morto. Assim, o caso foi encerrado e eles liberados depois de muita luta. Damien tinha 37 anos na época que foi solto, o Jason 34 anos e Jesse 36. Ficaram presos por 18 anos e afirmaram que sempre vão buscar por justiça e mostrar que são inocentes. Até hoje, não se sabe o verdadeiro culpado. Pois é, até hoje ninguém sabe quem foi que matou as três crianças de 8 anos. E, inclusive, quando esse caso veio à tona, que estavam tentando inocentar o Damien, o Jason, o Jesse, enfim, alguns famosos também declararam apoio. Um deles foi até o Johnny Depp. Ele se empenhou bastante nesse caso aí pra tentar inocentar os caras. E ainda bem que conseguiram, apesar deles terem perdido bastante tempo na cadeia, porque passar 18 anos preso, perdeu a juventude inteira, né, gente? Isso é muito bizarro. Pagar por um crime que não tem respostas, não tem prova, e eles ainda terem que chegar e falar que são culpados pra poderem ser soltos, pra justiça sair impune, pra justiça não ter que indenizar. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Eu gosto muito desse caso porque ele faz a gente pensar, sabe? É muito bom também pra debater com as pessoas sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, sabe? Enfim, esse caso é muito bom pra conversar sobre a justiça, sobre negligência, enfim. Então, enfim, esse caso é bom pra fazer a gente pensar. É isso, gente. Esse caso é meio curto, mas eu prometo que o próximo episódio ele vai ser maior. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo episódio.